Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Pomerânia FM, aos internautas que acompanham ao vivo essa sessão. Como costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado por essa audiência. 10 de setembro de 2018, sessão ordinária de número 33. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. E convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Senhores vereadores, eu vou nesse momento quebrar um pouco o protocolo, antes de dar continuidade a esta sessão. Hoje nós temos um colega vereador aniversariando, nesse dia de hoje, que é o colega vereador Jean Jacques Lauvers. Eu quero dar os parabéns para Vossa Excelência, que Deus te abençoe e que o senhor pode ter muitos anos de vida e que Vossa Excelência possa ter muitas alegrias e muitas conquistas na sua vida e com toda certeza o senhor terá muitos anos ainda para contribuir com o nosso município de Santa Maria de Atibá. Que Deus te abençoe, a sua pessoa, a sua família, essa família linda que você tem. E assim eu quero convidar os colegas vereadores e todos os presentes para de pé cantarmos parabéns. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 11, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Eclesiastes 3, versículos 1 a 11. Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus, tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para jogar fora pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar o tempo. Tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para ficar calado e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. O que é que um trabalhador ganha com todo o seu esforço? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para mantê-los ocupados. Ele fez tudo belo ao seu tempo, pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Aqui acaba a leitura.
Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Renato Berendonck, meu primo, e também do senhor Luciano Hammer, tio da servidora desta casa, Alessandra Binoff, ambos ocorridos ontem, dia 9 de setembro de 2018. Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 32, realizada no dia 3 de setembro de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 31 de agosto de 2018. Mensagem número 054/2018. Encaminha projeto de lei número 054/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de pessoal à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e à Associação da Casa Bom Samaritano. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar cessão de servidor para a Associação Casa Bom Samaritano, que há muito vem desenvolvendo trabalho exemplar em nosso município. Destacamos que a referida associação já conta com um repasse público municipal para que possa manter suas atividades, tendo a cessão de servidor o objetivo de melhorar o atendimento, prestado pela referida entidade. O presente projeto de lei ainda busca dar autorização ao chefe do Executivo Municipal, autorização para promover a cessão de servidores que possam prestar junto à Associação Hospitalar Beneficente Concórdia. Que tal? Qual associação Casa Bom Samaritano já conta com grande subvenção por parte do Poder Público Municipal para manutenção de suas atividades? Na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 30/2018. Indica o chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de cantina, lanchonete e restaurante no Centro de Especialidades de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a viabilidade de instalação de cantina, lanchonete e restaurante no Centro de Especialidades de Santa Maria de Jetibá. O objetivo da presente indicação é proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas que utilizam o Centro de Especialidades, haja vista que não possuem nenhum ambiente para fazer suas refeições e muitas vezes precisam permanecer por horas no referido local. Faz-se necessária a instalação de uma cantina, lanchonete e restaurante, principalmente pelo fato do Centro de Especialidades desse município não estar localizado no centro, causando assim transtornos aos pacientes quando precisam se alimentar. Sendo assim, pelas razões apresentadas, faz-se necessário o fornecimento desse serviço para adequar a atual condições e atender à comunidade santamariense. Por este motivo, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de setembro de 2018. Vereador Joel Ponata. Ofício número 686/2018. Santa Maria de Jetibá, 10 de setembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: informa sobre o resultado do IDEB 2017. Senhor Presidente, IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio III, INEP, formulada para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população, por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar, aprovação, e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEB. Os índices de aprovação são objetivos obtidos a partir do censo escolar, realizado anualmente. A média de desempenho utilizada é o resultado da Prova Brasil, aplicada a cada dois anos na rede municipal de ensino. As metas estabelecidas pelo IDEB são indeferidas, diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6,0 pontos até 2022. Média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Sendo assim, a Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria de Jetibá desenvolve práticas pedagógicas assegurando padrões de qualidade através de políticas públicas e democratização do acesso ao ensino de qualidade, respeitando especificidades da diversidade cultural do município para a superação de desigualdades. Santa Maria de Jetibá tem melhorado gradualmente o desempenho escolar no ensino fundamental, conforme apontam os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, 2017, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, superando as metas projetadas. Diante dos resultados, a administração municipal vem, por meio deste, com muita satisfação, destacar o trabalho da Secretaria de Educação, juntamente com as equipes pedagógicas, bem como dos professores e professoras, pelo excelente resultado obtido no IDEB. Em especial, um agradecimento aos nossos alunos e alunas pelo brilhante desempenho e dedicação. Sabemos que esse resultado é consequência de muito trabalho, dedicação, comprometimento e valorização com a educação do município. Ressaltamos o excelente resultado da EMEIF, Recreio, turma do 5º ano do ensino fundamental, por ter alcançado a nota de 7,2. Reiteramos nossos sinceros agradecimentos a todos que contribuíram de forma direta ou indiretamente e não mediram esforços para que a meta fosse superada. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício número 2012/2018, Santa Maria de Jetibá, 5 de setembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para vosso conhecimento a divulgação entre seus pares e percentual vacinas contra a poliomielite, 107,35%, e contra o sarampo, 105,3%, alcançado por nosso município. Na oportunidade, reiteramos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Secretária de Saúde, Sigrid Stu. Celebração festiva da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Jequitibá, aniversário dos 136 anos. Convidamos a Vossa Senhoria e a sua família para prestigiar as festividades alusivas à comemoração dos 136 anos do Templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Jequitibá, estrada para Caramuru, a igreja mais antiga do município de Santa Maria de Jequitibá, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2018, com a seguinte programação: 9 horas, culto festivo, após o culto almoço. Meio-dia, apresentação culturais com a música e metais. 14 horas, leilão dos produtos típicos da região. 17h30, sorteio, ação entre amigos. E às 19 horas, encerramento das festividades. Durante o dia, teremos ainda churrasco, café colonial, mão na cumbuca, pescaria, roleta, entre outros atrativos. Desde já agradecemos e contamos com a sua presença e participação conosco, que muito nos alegra. Pastor Marcos César Volbrecht, Alfredo Lauretti, vice-presidente.
Caminha um projeto de lei, ora lido para as comissões permanente, para exame e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informa os senhores vereadores que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. E assim, então, passamos para o grande expediente do dia. Temos 5 oradores inscritos. Convido o primeiro vereador para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, nossos funcionários, nosso controlador, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje. Eu tenho pedido em algumas estradas, né, pessoal lá na Ceasa, a gente não escapa dos pedidos. A estrada do Córrego Japão, eles estão falando que está intransitável, foi pedido várias vezes, até agora não foi resolvido. A principal altura de Córrego Japão, até no Marciano Borcado. Então, até o Etel Vespa me pediu para eu falar a essa equipe, fazer o pedido, talvez eles tinham esquecido desde lá. Então, para eles também conseguir chegar naquela estrada. Também aquela estrada do Grandes Kraus, também está uma situação meio complicada. Eles estão pedindo já bastante tempo. Eu não sei se não deu tempo ainda, né? Tem muita estrada para fazer. Mas se desse, eu gostaria de pedir à secretária que consegui dar um atendimento para aquele pessoal lá. Também, senhor presidente, eu tenho um pedido aqui para o Cezan. Muitas das vezes, quando alguém chega perto do rio, meio ambiente, Iema, está em cima. Mas ninguém olha quando a Cezanne, a rede escuta, está caindo tudo dentro do rio. Está entupido lá na casa da nossa funcionária, Alexandra, do finado Helmut Schulz. E que está caindo dias lá dentro do rio já. Está entupido a rede escuta. Então, gostaria de fazer o pedido para a Cezanne para conseguir melhorar a situação, desentupir. Porque como é que fica nossas águas? Tem aquele monte de esgoto caindo 24 horas dentro do rio. É lamentável isso. Também gostaria de pedir aqui, cadê aqueles 20 milhões para melhorar a Cezanne aqui de Santa Maria? Que o nosso grande líder, governador Paulo Artung, falou aqui que ia passar 20 milhões para Santa Maria, para a rede esgoto. Eu não estou vendo nada ainda não. Se o dinheiro está liberado, por que não faz licitação e melhora a situação da Cezanne? Porque Santa Maria está esquisito, está estranho demais. Precisava uma melhoria, porque já ele esqueceu de Santa Maria os 4 anos, não lembrou que Santa Maria existe. Que nós temos muitos municípios pequenos, colega vereador Arlindo. 3 torres, telefone, todos funcionando, Santa Maria nenhum. E hoje um cara lá na Ceasa se perdeu lá, e agora é época de pedir voto. Mas aí eu cheguei nele. Eu falei, vocês fizeram um péssimo mandato e esqueceram de Santa Maria. O que vocês fizeram para Santa Maria de Jatibá? Que como eu falei assim, como é que existe um município com 10, 11 mil habitantes, doutor Luzmil? Tem 3 torres de telefone em Santa Maria com 43 mil habitantes, não tem nenhuma. Isso é uma vergonha. Isso não existe para um governador igual o nosso que nós tivemos. Mas também ele vai levar o prêmio dos piores, eu acho. Também não concordo muitas vezes, colegas vereadores, com meio ambiente e ama. A nossa construção aqui em Santa Maria, 30 metros do rio, isso não existe. Isso não cabe na cabeça de ninguém, não. Porque se eles hoje quiserem botar lei, então eles tinham que estar antigamente, quando começou Santa Maria. Adianta ficar, deixar lá para cima, 30 metros, aqui embaixo está tudo dentro do rio? Umas casas atravessou de um lado para o outro? Então eu não concordo com essa lei, eu não sei o que pode ser feito. Que a maioria dos lotes aqui em Santa Maria, que tem ainda, não tem nem 30 metros em total, doutor Luzmil. Então, o povo, quem tem lote perto do rio, vai perder tudo. Né? Eu gostaria de convidar com os colegas vereadores, para ir lá em Itaguaçu um dia, que lá trabalha máquina dentro do rio, Arlindo. Lá tem um bocão trabalhando dentro do rio, eles fazem um trabalho muito bonito. Ao lado do barranco, eles fazem tudo com proteção de pedra. É um serviço que está sendo feito lá que vocês nem viram igual. E lá as máquinas trabalham dentro do rio e aqui tem que ficar 30 metros longe, não pode chegar nem perto do rio. Mas o esgoto pode cair dentro, ninguém não olha isso não. Então eu acredito que o meio ambiente, IEMA, quer fazer muita fiscalização, então eu tinha que olhar isso também, porque isso não é normal, esgoto cair dentro do rio. E muito obrigado.
Valdivino, sobre aquela estrada, eu fui hoje no gabinete do prefeito, é aquela que entra no Chapão e sai lá no Marciano Porcado. Eu e o prefeito conversamos sobre isso, inclusive aquela parte que é conhecida para baixo do Tico-Tico, que chega no Marciano Porcado, nós vamos fazer de revisão. Porque, na verdade, não adianta patrolar, jogar material, é muita pique, e é um lugar estreito, por causa tem uma pedreira lá, então o prefeito combinou comigo que ele vai passar já para os meninos para fazer aquela parte para baixo com revisão. É jogar material, uma chuva que dá e vai arrancar de novo. E para baixo ali, no Marciano Borcato, vai cascalhar e jogar um areião lá. Em breve eles vão mexer naquela estrada ali. E sobre a questão dos lotes que estão hoje em dia brigando com as pessoas, eu não entendo nada. Se você olhar alguns lugares, pode fazer dentro do rio, dentro da barragem, não tem problema. Aí um vizinho meu lá ficou 18 metros longe do rio, ele está embargado lá, não pode trabalhar, não pode fazer. E fez uma coisa que acho que o Estado, a Prefeitura, tinha que ajudar para o cara continuar fazendo esse bonito trabalho. Fez um muro lá que nunca vai dar prejuízo para o meio ambiente. Aí eu não entendo esse povo. Isso igual você falou, então tinha que ter tomado cuidado lá atrás. Agora, a pessoa que ganhou um pedaço de terreno do pai dele na beira do rio, ele não pode construir, não pode fazer nada, porque os órgãos públicos vão lá, embarcam o cara de fazer uma casa para ele ou alguma coisa assim. Isso aí eu acho que tem que ver, fazer uma lei municipal, ver com o prefeito, como que nós vamos trabalhar isso, porque tem muita gente que está ficando no prejuízo, que aqui na rua as casas estão sendo... Você pode olhar aqui, tem um prédio aqui embaixo que está com a fundamento, foi começado dentro do rio, a sapata está dentro do rio. Aí o cara que constrói a 18 metros fora do rio não pode. Eu acho que se é lei para o João, tem que ser para a Maria também, tudo igual, e não para um pode, o outro não. Né? Mas obrigado pela parte que você me deu.
Eu concordo, Joel, se vocês fizerem um bom trabalho naquelas estradas, mas no momento eles estão pedindo um socorro com patrola. Eles falam que está intransitável a estrada, porque às vezes a revisão com certeza vai demorar uns dias. Né? Então passa a patrola rápido, não tem que aproveitar o tempo, né? E... para aí, pessoal, conseguir uma estrada, ter uma estrada melhor para andar.
Rodivino, se me permite a palavra?
Permito.
Só para completar ali a questão daquele esgoto que está correndo ali para o rio, já foram feitos protocolo, mais de um protocolo falando sobre isso. Aí era bom a Cezan tomar providência a respeito disso.
Mas talvez o Cezan trabalhe muito, não dá tempo de olhar os protocolos, né? São os órgãos muito que trabalham muito. E, Joel, outra coisa que eu queria falar aqui, adianta ficar 30 metros lá para frente, se dá enchente, como é que vai ficar a água aqui embaixo? Entendeu? As casas tudo dentro do rio. Então não vai resolver ficar 30 metros agora lá para frente, porque lá a água lá é menos do que aqui embaixo, não tem água, vai só aumentando quando vai descendo. Né? Não adianta nada se ficar 30 metros lá em cima e aqui embaixo está tudo dentro da água, dentro do rio. Então não vai resolver o problema, mas essa lei acho que tem que ser revista, né? Pelo prefeito, pelo... meio ambiente, IEMA, né, para nós conseguir uma coisa melhor para o nosso pessoal morador de Santa Maria. Muito obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes.
À mesa diretora, aos demais colegas vereadores aqui presentes, à rádio, aos que nos acompanham pela Rádio Pomerana ou pela internet, o que vem pedir aqui hoje, ô presidente, é que é a respeito da Cezan também. Muita gente está questionando, depois que foi feito o asfalto, as tampas de bueiro estão ficando um buraco, né, abaixo do asfalto. E as carretas estão passando, principalmente as de pedra, e está abalando os prédios e causando uma rachadura. A Cezan tinha que tomar providência quanto a isso. Já foi solicitado por moradores e a Cezan só colocou um pneu em volta da tampa desses bueiros, só que a carreta vai passando por cima e acabou estragando o pneu também, causando até furando o pneu de carro por causa do arame que tinha nesse pneu. Então, eu acho que a Cezan teria que tomar uma providência imediata quanto a isso, porque pode causar, além de abalo as estruturas dos prédios, acidente também, né, na hora de desviar desses buracos. É só isso que eu tinha para dizer.
Convido o quarto vereador inscrito, perdão, o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, Adilson Pindra, cumprimentar o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, nossos ouvintes da Internautas, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o nosso controlador interno aqui dessa casa, doutor Luiz Mil, e demais pessoas aqui presentes. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que retirasse o projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre a denominação da rua de João Jacó, que eu já conversei com a família, o Jovino foi lá, meu assessor, a gente conversou com ele e vão retirar esse projeto e já vão nomear em nome de outra pessoa. E também queria aqui parabenizar...
Me permite uma parte, nobre colega vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa atitude de Vossa Excelência reconhecer realmente e retirar esse projeto de pauta e propor uma nova lei, uma nova denominação em nome de outra pessoa. Muito obrigado.
Sim, a gente já vai fazer isso aí, já tem o nome da outra pessoa que a gente vai colocar lá naquela rua. E também queria, sim, muito parabenizar as pessoas que foram lá fazer a declaração do ITR no dia 7, que foi o feriado, e a equipe que foi lá, que trabalhar lá, deu muita gente fazendo a declaração. Então, eu quero parabenizar essa equipe, que a gente toda vez sempre faz na comunidade de Recreio. Então, isso ajuda muito. Isso deveria fazer mais comunidades, porque vai tirar muito fluxo dentro da cidade, aqui, a declaração. Então, a gente tem que agradecer mesmo que toda vez em Recreio, no dia de feriado, os funcionários vão lá e fazem essa declaração. Eu quero só agradecer eles. E também quero aqui, muito, eles falaram, Beatriz estava aqui semana passada, questionando sobre a educação, e aí a gente vê o trabalho que é feito na educação, e eu quero muito aqui parabenizar a minha comunidade, que é Recreio, os professores, os funcionários, a diretora, e parabenizar muito também a nossa secretária, que a IMF de Recreio, a turma do quinto ano, ficou no ensino fundamental, por ter alcançado a nota de 7.2. Então, isso é importante na escola ter essa porcentagem. Então, você vê que a educação nossa está desenvolvendo, está ajudando, dando assistência aos nossos alunos. E daí, eu quero muito parabenizar aquela comunidade, que é a minha comunidade de Recreio, e é toda aquela equipe que trabalha naquele colégio. E também eu quero aqui falar, o Valdivino, sobre aquele esgoto da Cezan ali na Alessandra, na mãe da Alessandra ali, no finado Helmut Schulz. A gente questionou já há vários anos, isso não é de hoje, e eles não resolvem aquele problema. Sempre aquele problema está ali, aquele esgoto cai tudo dentro do rio. Eu já fui lá com o menino da Cezan, umas vezes, olhar aquilo, aí eles vão lá, limpa, mas nunca consegue fazer um trabalho certo para acabar aquela situação ali, daquele vazamento. Então, se você vê como é que é, a Alessandra mandou uma filmagem para mim, isso não tem condições. Quando é outra coisa que joga na água, eles logo vão lá e começam a questionar. Você vai lá, encostou um pouquinho de uma terra no rio, eles questionam. Agora, essa sujeira que cai tudo dentro do rio, e principalmente a água que abastece a Grande Vitória, que deveria ter o maior carinho por isso, e esse esgoto caindo lá dentro. Então, a gente já questionou isso várias vezes, e eu não sei por que eles não resolvem, que a Cezan poderia resolver essa situação para não acontecer isso mais. Muito obrigado.
Vereador Mazinho, você me permite uma parte?
Sim.
Você imagina agora, se fosse um agricultor ou um dono de uma residência, soltar um esgoto desse dentro do rio, o que a justiça já teria feito com essas pessoas? Agora, como é a Cezan, ninguém faz nada. Eu vi o vídeo também, é lamentável, né?
Lamentável.
Fora, a Alexandre também falou, o mau cheiro que está naquela região, né? Consegue nem se alimentar direito, porque o mau cheiro está muito forte. Eu espero que a Cezan tome a providência o mais rápido possível lá para atender esse povo. Obrigado.
Aí, Álvaro, você vê que se questiona muito o mau cheiro aí do esterco. Aí, uma coisa dessa daí, que deveria resolver, que é para poder ajudar a população. Olha quanta gente que tem ali em São Luís, quanta gente que mora ali. Então, isso tudo vai, esse mau cheiro no ar, e eles não resolvem. Em vez de ajudar para melhorar a situação daquilo ali, daquele esgoto, e fica ali deixando esses vazamentos todinho. Muito obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lor.
Cumprimentar o presidente da Câmara, Adilson Spindola, e os demais vereadores. Cumprimentar o doutor Luiz Mil, em nome dele, os demais presentes aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, que me traz aqui, eu quero pedir ao prefeito que ele olhe com carinho aquela indicação que eu fiz sobre a isenção da cobrança de IPTU, todas as residências que tem uma pessoa com deficiência física ou com a doença terminal. Que ele olhe com carinho, que faça um projeto e manda para cá que a gente vai aprovar esse projeto. Porque tem muita gente passando por aperto para pagar um IPTU, tem tantas contas para pagar ainda IPTU, e tem uma pessoa já que gasta muito, uma pessoa de deficiência física ou doença terminal. Eu quero pedir a ele que ele olhe com carinho aquela indicação e manda um projeto para cá. E outra coisa, o Valdivino, sábado eu fui muito cobrado também daquela estrada, lá do Marciano Porcati, Quem me cobrou, quem me pediu para eu falar aqui de novo foi o Ademir Vesper. Ele falou, daí, todo, em cima, onde vai para o Japão, e Jequitibá, Rio das Pedras e Caramuru. Ele falou, daí, ali as três estradas foram feitas, mas menos aquela do Marciano Procádio. Ele falou, ele não sabe se tem um cabeça de boi enterrado ali. Ele falou, o que tem, qual o problema que tem lá? Ele falou, sabe, assim que ele falou comigo, eu estou falando aqui só porque ele me pediu para falar isso aqui. Aí ele falou assim, daí eu não aguento mais, eu vou fazer sozinho com a máquina. Aquele morro lá, eu vou alugar uma máquina e eu vou fazer isso sozinho. Aí eu já tinha cobrado semana passada, já retrasado, e aí ele, com o caso do pedido dele, eu vou falar isso aqui de novo. E aquela estrada lá de Adeline Halls também, aquele menino me liga muitas vezes, quase toda semana. Aí, mas eu conversei com o Armin hoje, Armin Keller, ele tava tirando cascalho lá em Rio Triunfo, lá, um cascalho muito bom que eles acharam ali. Eu acho que a prefeitura deveria comprar um morro desse, daquele lá, para aproveitar aquele morro de cascalho. Que material bom aquele lá. Aí ele me falou que estava mexendo lá, e com razão também ali, que aquela estrada estava ruim lá no Churede. Ele falou, daí, assim que nós terminar aqui, nós vamos para lá. Aí eu falei com ele, se tivesse uma patroa, pelo menos, para socorrer o pessoal lá. Porque aquela estrada, ela está emburacada lá. Ela está ruim lá. Ele falou que não tinha operador, sabe? Ali tinha um operador mexendo com duas máquinas, sabe? É difícil trabalhar assim também, né? Porque o operador, ele soltava o cascalho e carregava com a carregadeira. Aí, mas ele me garantiu que semana que vem, assim que desse, ele já ia para lá.
Permitiu a parte, vereador? Permito. Para você ver, Adair, como que esse prefeito trabalha diferente do que o ex-prefeito que estava. Nós atendemos sua região primeiro, para você não reclamar. Agora vamos atender o vereador, sim, da situação, que é de Caramuru. Obrigado pela parte.
Sim, toda. Obrigado, presidente.
Convido o último vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Adilson Espíndola, vice-presidente Amar Francistão, primeiro secretário, meus colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, pessoas aqui nos visitando, a Rádio Pomerana, que eu sempre digo, as pessoas em casa estão nos ouvindo, querendo ver a nossa proposta de trabalho, nossa manifestação, muitas vezes cobram o que a gente tem que falar aqui, também os internautas, meu colega Joel. Na verdade, eu me considero um vereador de Santa Maria, viu? Não por região. Né? Tem que ter, você me permite essa parte, mas tudo bem. Mas também, presidente, eu também não podia deixar de falar sobre essa estrada do Japão, porque eu estava no casamento do lado do prefeito, sábado, e um cidadão, né, que é um morador, que é o Marciano, e cobrou isso do prefeito, que só estão prometendo, e não fazem. O prefeito realmente garantiu para ele que ia fazer dentro dos próximos dias. E em seguida eu encontrei um encarregado da região, Armin Kelly, falou que vai fazer realmente aquela estrada ali, do Corpo de Japão. Difícil é, mas infelizmente eu já trabalhei lá, uma sempre tem que ficar para trás, você não consegue fazer todas de vez, não tem jeito. Algumas sempre vão ficar, mas tem que dar prioridade onde tem um tráfego maior de veículos, principalmente na área escolar. Outra coisa também já foi falada aqui sobre esgoto. Na verdade, esgoto é uma coisa séria no estado todo do Espírito Santo. Se você for daqui para Vitória, vereador, vocês sabem disso, como que é dentro da cidade de Vitória, dentro dos bairros de Cariacica, o esgoto, onde as pessoas têm que conviver com aquilo ali. Mas foi falado aqui também, em São Luís, por exemplo, onde tem esse esgoto, imagina realmente um proprietário jogar esgoto lá. Agora, a Cesão, que é um órgão público, ela pode deixar correr do jeito que for. Então, realmente desse jeito. Falar nisso, a Vila Ramos também é uma localidade, um bairro, né? Precisa de fazer essa rede de esgoto, porque tem muitos moradores naquela região ali. E quem acompanha isso é o meio ambiente. E aqui já foi falado, e o prefeito também me disse, semana passada estive com ele, que a partir de agora quem vai cuidar do município é o próprio meio ambiente da Secretaria do Município. Não é mais o meio ambiente do Estado que vem aqui fiscalizar. Então, nós temos que ter secretário aqui dentro que vai dar o aval, vai indeferir ou deferir as coisas pedidas. Então, a responsabilidade é do município. Só que o colega Valdirino falou aqui, realmente você vai em outros municípios, como eu tenho ido, também vi, Baixo Coandu, Taguaçu, Laranja da Terra, Itarano, lá eles conseguem trabalhar com mais facilidade. E olha que lá tem bem menos, né? Não tinha tanta necessidade. Santa Maria tem tanta... O crescimento é tão grande, tem tantos moradores aí próximo, né? Eu sei que a gente não pode construir daqui para frente igual que se construiu. A gente tem que ter as normas, as regras, né? Mas foi falado aqui, a cidade aqui está um funil, né? Não adianta lá em cima abrir 20, 30 metros, se aqui embaixo já está um funil. Se realmente cair água, o transtorno vai ser aqui dentro da cidade de Santa Maria de Jatibá. Né? Para uns, talvez, consegue construir mais próximo, outros não. Então, muitas vezes, tem essa diferença também. Eu quero aqui dizer ao prefeito e sua equipe, principalmente na área de meio ambiente, que faça um trabalho por igual, né? Olha os nossos produtores, que o nosso município é muito agrícola, a economia nossa vem realmente da grande parte da avicultura e dos hortifruti grangeiros. Santa Maria é uma cidade com 43 mil habitantes já, aproximadamente, mas ela é uma cidade do interior. Depende, além de nós precisar, nós ainda produzimos muita coisa que vai para outros municípios. Eu quero dizer aqui que o prefeito olha bem com carinho essas coisas. Não é fácil, as leis vêm de cima. A gente sabe que ela é lei federal e nós aqui temos que seguir essa regra, sim. Muito obrigado.
Além da gente não, não queria exagerar, pedir o meio ambiente só para melhorar a certa situação, entendeu? E 30 metros não está em condição, entendeu? Vamos melhorar a situação, porque aqui não exagerar, não tem, porque se vai ficar por conta da secretária do município, eu acho que a gente tem como sentar e melhorar alguma coisa. Nós temos que sentar junto, vereador, prefeito, secretário, tem alguma coisa tem que ser conversada, porque nós não podemos prejudicar um município igual o nosso. Está em crescimento, Arlindo. E como é que nós vamos perder 30 metros direto seguida até São Luís? O que nós temos é os 30 metros lá do rio, não tem mais, não tem, o resto é morro. Então, nós temos que aproveitar melhor, eu acho, que o terreno, os lotes, né, para nós conseguir fazer um município melhor, né, para o povo, que o povo usar mais o terreno. Muito obrigado.
Você tem razão, colega. Eu vejo em Riposmoso, eu fui olhar lá, que está muito distante, não vai atingir nada, mas estão exigindo 30 metros uma região lá. Eu vi esse lote lá. Então, são coisas, eu acho que não é para fazer vista grossa para ninguém, temos que seguir as regras, a lei, mas pelo menos deixar fazer o que é possível, né? Para não impedir de nossos moradores, os colonos e assim por diante, de não fazer nada.
Arlindo, se me permite a palavra. A secretária, esses órgãos, tem que saber botar isso na ponta do lápis também. Você não tira só 30 metros, você tira 30 metros de cada lado. E se essa pessoa tem um pedacinho de terreno que ele ganhou, do pai dele ou comprou, ele vai tirar 60 metros, de um lado até no outro, quantos hectares que dá isso? Quando há o prejuízo do cara não poder mexer em nada. Então, eu acho assim, se tirar 10 metros cada lado, vamos supor, dá um espaço de 20 metros, estava bom demais. Agora, 60 metros, bicho, não tem como, né, o colega vereador. Eu acho que a gente tem que sentar com a secretária para ela saber que isso não tem cabimento. Eu tenho certeza que ela mora na roça, ela vai entender isso, porque ela mesma tem um sítio, se ela tirar 30 metros dos dois lados, onde que ela vai ficar com o terreno dele? Até a casa dela, acho que não dá 30 metros onde fica a casa dela, hoje, do rio. Né? Então, a gente tem, não é por causa dela, mas eu acho que sim, por elas, pessoas que estão construindo, eu sei de um caso em São Luís, acho que tem uma casa, aí o cara, depois dessa casa que é construída, ele foi embargado porque ele não dá os 30 metros. E a outra casa que já está lá desde 10, 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que relevar e aceitar. Obrigado pela parte que a Vossa Excelência me cedeu.
Só lembrando que Santa Maria os nossos lotes, maioria, que são pequenos, é 12 por 15, por 20, então, se for dessa forma, muita gente tem um lote comprado, coitado, ele só tem aquela reserva para fazer aquilo ali e está fazendo economia para fazer uma casinha. E se for nessa distância, o lote dele se perde, então tem tudo isso. Então nós temos que olhar com carinho, não deixar as pessoas, eu acho que tem um outro lado, colega vereadores, que a gente vai acabando lembrando, de fazer casas em morros e em encostas. Essa sim, essa pode correr risco de descer. Agora, na beira do rio, a gente tem que fazer de acordo com o que dá para fazer, sim, ok?
Informo aos senhores vereadores e todos os presentes, aqueles que nos acompanham através da Rádio Pomerana FM, hoje nós não temos matérias incluídas na ordem do dia, e assim não temos nenhum vereador escrito na explicação pessoal, e não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de setembro de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.